acho que todos nós temos, a passagem do governo para a oposição é um processo complexo. Mais a mais um partido que está demasiado habituado a estar no poder, 22 em 28 anos. Agora, o Partido Socialista não tem que fazer nenhum favor ao governo, nem o governo quer favores do Partido Socialista. O que o Partido Socialista tem o dever é de cumprir o seu compromisso com o país, com as pessoas, com os portugueses. E é para o cumprimento desse compromisso que nós convocamos o Partido Socialista, com certeza com abertura para dialogarmos e para construirmos, muitas vezes, soluções que possam ser coincidentes com o apoio político de cada um dos nossos partidos. Senhor deputado Miguel Guimarães, já agora só uma outra coisa para não me esquecer de dizer ao seu deputado António Mendonça Mendes, eu não faltei à verdade quando disse aqui, repito, que a trajetória de crescimento da nossa economia não acompanhou a recuperação, isto é, o ritmo de aproximação com os países mais desenvolvidos da União Europeia, que foram capazes de levar a cabo os países da coesão. É que, é verdade, houve uma ligeira aproximação. E houve uma ligeira aproximação, sabe porquê? Mas o seu deputado foi governante e sabe, porque as principais economias europeias, que são a base do critério do crescimento da União Europeia, as principais economias, em particular a Alemanha, mas também a França e a Itália, tiveram desempenhos económicos piores do que o nosso. O problema não é esse. O problema é que quase todos os países de leste cresceram a um ritmo muito maior que o nosso, e esses são aqueles que se comparam com Portugal. O senhor deputado sabe isso. Não pode ignorar isso e não deve ignorar isso ao conhecimento dos portugueses. Senhor deputado Miguel Guimarães, sobre a situação da saúde que descreveu, ela é de facto muito complicada e é merecedora de uma palavra de grande responsabilidade. Nós temos de dizer às portuguesas e aos portugueses que não é possível resolver todos os problemas de um dia para o outro. Esta mecânica do debate político, segundo a qual nós podemos resolver tudo aquilo que o Sr. Deputado aqui descreveu, os problemas nas urgências, os problemas em várias áreas de especialidade, na oncologia em particular, os problemas da obstetrícia, da ginecologia, do atendimento às mulheres grávidas, os problemas que estão de uma forma transversal presentes na realidade de todos os portugueses que vivem de norte a sul, do litoral ao interior. Esses problemas vão demorar muito tempo a resolver. Alguns são mais urgentes, daí o programa de emergência que apresentaremos. Mas há uma transformação estrutural que nós precisamos no sistema de saúde em Portugal. Qual é essa transformação? É ter o Serviço Nacional de Saúde como a base. A grande âncora da disponibilização de tratamentos de saúde e de resposta aos portugueses é o Serviço Nacional de Saúde. Esta conversa, com o devido respeito pelo termo, de que nós queremos privatizar, de que nós queremos favorecer os outros setores, eu já lá vou, é uma conversa estragada e que está a gasta. Nós queremos trabalhar para o cidadão, para resolver o problema que cada cidadão tem, aproveitando aquilo que é a base, o Serviço Nacional de Saúde, mas logicamente aproveitando também a capacidade instalada no setor social e no setor privado, que aliás é aquilo que já acontece hoje. Eu já tive a ocasião de dizer, o Serviço Nacional de Saúde, que teve a sua gestão nos últimos anos, com o apoio político do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estiveram 6 anos também a tratar, entre outras coisas, do Serviço Nacional de Saúde, esse Serviço Nacional de Saúde, hoje para funcionar, tem de recorrer aos serviços do setor social e, em particular, muito do setor privado. Eu já disse aqui hoje e vou repetir, quase metade da despesa do Ministério da Saúde é para pagar os serviços que são prestados por entidades terceiras, por prestadores de serviços, por quem, afinal? Pelo setor privado da saúde, que estes senhores tanto diabolizam. O que de resto acontece, já agora, as senhoras e os senhores deputados da esquerda, e eu aproveito para responder a todos de uma vez, também muitas vezes acentuam a circunstância de ter de se valorizar a ADSE. A ADSE, que é no fundo a resposta que o Estado dá aos seus trabalhadores para aceder a quê? Para aceder aos cuidados na saúde privada, porque para ir ao Serviço Nacional de Saúde não é preciso ter nem ADSE nem seguro de saúde, senhoras e senhores deputados. Eu vou repetir outra vez. Nunca, como nos últimos anos em Portugal, se protegeu e alimentou tanto a saúde privada em Portugal como quando os senhores tiveram responsabilidade ou de governar ou de apoiar o governo. Senhor deputado Pedro Pinto, relativamente às forças de segurança, eu percebo que o senhor deputado já tinha essa intervenção preparada e, portanto, não quis atender à notícia que lhe trouxe, segundo a qual nós vamos iniciar nos próximos dias, no caso das forças de segurança é mesmo já amanhã, as conversações com as estruturas representativas do setor, com vista a podermos ter uma solução que será tão rápida quanto for possível, que seja viável. É muito fácil esgrimir discursos e argumentos e até escrever alguns projetos que não têm sustentação, que não têm a devida avaliação, nomeadamente económica e financeira. Aliás, isso já era também uma trave mestra do célebre programa eleitoral do Chega, que tinha mais de 25 mil milhões de euros de impacto financeiro, que nunca se demonstrou como é que poderiam ser cobertos. Portanto, Senhor Deputado Pedro Pinto, dignificar e valorizar as forças de segurança, com certeza, é melhorar as condições em que os agentes das forças de segurança prestam o seu serviço, com mais meios, com mais equipamentos, com a recuperação de muito do edificado, que está em muito mau estado. Andei pelo país todo, fui a todos os concelhos do país e verifiquei in loco as dificuldades que muitos agentes da PSP, muitos guardas da GNR, enfrentam no seu dia-a-dia, e são, de facto, notáveis os esforços que fazem. Eu quero prestar aqui, sinceramente, o meu tributo ao esforço, à dedicação patriótica que muitos agentes das forças de segurança fazem para enfrentar não só a falta de rendimento financeiro, de rendimento das suas remunerações, mas também as condições de trabalho em que têm que executar o seu serviço. O senhor deputado Amorim Lopes abordou sobretudo as questões relacionadas com a saúde. Já respondi parcialmente àquilo que foram as suas preocupações também, que registro, assinalo e que acompanho. Há um aspecto que colocou que tem a ver com o investimento público na área da saúde. Eu quero dizer-lhe em resposta o seguinte: faremos um esforço, e eu próprio farei esse esforço, para não faltar à verdade na relação entre o Governo e as pessoas. Porque aquilo que nós tivemos nos últimos 8 anos, com exceção dos anos da pandemia, 2020 e 2021, foi um governo a apresentar projeções de investimento, a apresentar objetivos de investimento, às vezes até fotografias e filmes de obras virtuais que não existiam, muitas vezes adornados com belíssimos PowerPoints onde tudo estava explicado de A a Z. E quando chegávamos ao fim do ano, a execução era zero. Aliás, o investimento na área da saúde, tirando aqueles 2 anos da pandemia, foi sempre inferior a 50% daquilo que era a sua projeção nos orçamentos do Estado. Nós tentaremos ser verdadeiros e aquilo que nós inscrevermos como objetivos, podermos cumprir. É necessário, de facto, também fazer muito investimento público, não é só em novos hospitais, é em novos equipamentos, em tecnologia e, objetivamente, e obviamente também, nas condições de trabalho de todos os profissionais de saúde. Senhor deputado José Soeiro, eu não tenho nenhum incómodo, nem tive nenhum incómodo com a questão da EDP. Aquilo que me parece é que o Bloco de Esquerda tem uma obsessão com essa matéria. Nós nem temos uma coisa, nem temos outra. Deixe-me dizer-lhe, relativamente ao compromisso do salário mínimo nacional, o nosso compromisso é, no mínimo, atingir no final da legislatura os 1.000 euros de rendimento mensal garantido. O que é que vamos fazer para o próximo ano será apresentado mais lá para o final do ano e será na sequência daquilo que seja a nossa interação com os parceiros sociais no âmbito da concertação social. Mas esteja descansado, se há alguém que tenha interesse em cumprir desde já uma trajetória que levará o salário mínimo nacional a este valor em 2028, é o Governo e, portanto, oportunamente dar-lhe-emos nota da nossa previsão e decisão para o próximo ano. Relativamente aos jovens e ao IRS, vamos aqui desfazer um equívoco que as senhoras e os senhores deputados, o senhor deputado José Soeiro falou disso, e muitas senhoras e senhores deputados falaram disso na campanha, que é uma espécie de fantasma sobre a inutilidade do IRS jovem que nós propomos. Porque dizem que os jovens têm rendimentos baixos e que, portanto, terão uma vantagem relativamente limitada. É verdade que, infelizmente, os rendimentos não são muito altos, mas olhe que a carga fiscal que impende sobre eles é muito elevada. Eu vou-lhe dar dois exemplos para responder à sua preocupação. Com a nossa taxa, a taxa de 15% de IRS máximo, portanto, do último, penúltimo escalão, no caso, até aos 35 anos, um jovem, com um titular, sem dependentes, com um salário mensal bruto de 1.000 euros, isto é, um rendimento anual de 14 mil euros, 14 vezes os 1.000 euros, neste momento paga de IRS, porque paga, os senhores não digam que não paga, paga de IRS 1.161 euros. Com a nossa medida, passa a pagar 387, ou seja, passa de 1.161 para 387, são menos 774 euros. Eu vou-vos dar outro exemplo. Um jovem...
Sr. Primeiro-Ministro, se...
Um jovem, um titular, sem dependentes, salário mensal bruto 1.500 euros, rendimento anual 21 mil euros, IRS atual 2.847 euros, IRS jovem, quando aprovado, 949, menos 1.898 euros. Se os senhores acham que é pouco e dar esta projeção para 15 anos, sinceramente, vão continuar a olhar para a fuga dos jovens como uma fatalidade. Nós estamos aqui para evitar que isso aconteça.
Obrigado,
e para retermos em Portugal o nosso talento e os nossos quadros. Para fechar, Sr. Presidente, com a sua benevolência, para não deixar de falar, pelo menos nesta primeira volta, a todas as senhoras e os senhores deputados de uma forma mais desenvolvida. Senhora Deputada Paula Santos, já tive a ocasião de falar sobre as questões da saúde. Naturalmente que é preponderante termos a capacidade de reter recursos humanos na administração pública e, em particular, na área da saúde. É preciso, efetivamente, valorizar as carreiras e é preciso ter medidas de apoio concretas. E nós estamos a desenhá-las, nomeadamente o apoio à deslocação, o apoio à renda e mesmo à aquisição de habitação. Numa palavra, Senhora Deputada Paula Santos, eu compreendo a vossa frustração também no PCP, no Bloco de Esquerda. De facto, há uma confissão de incapacidade vossa. Estiveram 6 anos de braço e mão dada com o Partido Socialista. E o resultado desses 6 anos foi terem esvaziado muitas das cadeiras que tinham neste Parlamento e, ao mesmo tempo, terem deixado o Estado Social no seu pior momento desde o 25 de Abril.
Eu faço notar que há mais dois grupos de 6 cada um, portanto, cada grupo de 6, e talvez a gestão do tempo esteja a ser depois difícil para conseguir-se poder esclarecer tudo aquilo que é necessário ser esclarecido. Portanto, o tempo está ali à frente, só chamava, digamos, é uma chamada só de alerta para esse efeito. Dou a palavra para o segundo grupo de perguntas à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhores membros do Governo, senhoras membros do Governo, senhoras deputadas, senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Há pouco, à pergunta se haverá orçamento retificativo, o Sr. Primeiro-Ministro respondeu que haverá se for preciso. E, portanto, o que depreendemos é que então que governará com o orçamento que já está aprovado. Ora, há duas medidas que são muito concretas e que são essenciais para ajudar a vida das pessoas e que estão nesse orçamento de Estado e queremos perguntar sobre essas medidas, até porque o programa de governo é vago e, na verdade, em algumas áreas desajuda mais do que vem ajudar. A primeira pergunta é sobre o Fundo de Emergência para a Habitação, que foi aprovado, que recolhe 25% do imposto de selo que é pago nas transações imobiliárias e que pode chegar até 100 milhões de euros por ano para ajudar todas as pessoas que já perderam a sua casa ou que estão em risco de perder a sua